Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 20. A glória de Cristo como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tópico, C. A origem e a sucessão dos personagens atuantes no sacerdócio da ordem de Arão e da ordem de Melquisedeque. Começando este novo tópico pela ordem de Arão, podemos ver nas Escrituras que o fato desta ordem carregar o nome de Arão deu-se em função do primeiro sumo sacerdote que nela foi oficialmente estabelecido ser o próprio Arão, o irmão de Moisés. A ordem de Arão, segundo a lei desta ordem, somente permitia que alguém que tivesse nascido da descendência de Arão pudesse exercer o serviço de sumo sacerdote nela, gerando uma linhagem de descendência biológica designada para exercer esta função de sumo sacerdote enquanto esta ordem estivesse sob a validade de ser praticada diante de Deus. Por outro lado, a ordem de Arão também é chamada de ordem levítica, porque segundo a lei deste mesmo sacerdócio, os levitas e demais sacerdotes referiam-se a uma tribo que foi separada das demais 11 tribos de Israel para realizar os serviços necessários ao sacerdócio segundo a ordem de Arão. Todos os sacerdotes e levitas desta ordem tinham que ser descendentes da tribo de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, por ela ter sido a tribo designada e separada para servir aos demais irmãos e tribos em todos os serviços que o tipo de sacerdócio escolhido pelo povo iria requerer nos anos e séculos que se seguiriam após a escolha feita. Os levitas eram separados para auxiliarem os sacerdotes em todas as atividades corriqueiras do sacerdócio que, por sua vez, eram separados para auxiliarem o sumo sacerdote da ordem que recebia o nome de Arão ou de Levítica. E uma vez estabelecida esta linhagem de sucessão dentro da tribo de Levi, ninguém fora dela poderia jamais vir a ser sumo sacerdote, sacerdote ou levita desta mesma ordem. A informação sobre a linhagem sacerdotal inerente à lei da ordem de Arão é muito significativa de ser registrada por causa da fraqueza desta linhagem, como veremos mais adiante, mas também pelo fato de que nos dias presentes, há muitas pessoas que não têm nenhum vínculo biológico com esta linhagem e que querem se nominar levitas ou querem nominar os ministérios delas de levítico. Como se pudessem ser introduzidas na linhagem levítica de forma aceitável sem serem descendentes sanguíneos de Levi, o que segundo a lei de Moisés é inaceitável. Nos dias atuais, uma pessoa qualquer querer se constituir em levita não somente é incoerente por querer se estabelecer em um serviço que já foi revogado, como também é incoerente com a própria lei da ordem sacerdotal que instituía os levitas e os serviços levíticos. Portanto, a ideia de introdução de levitas no meio cristão não somente demonstra desconhecimento do ensino de Deus sobre a vida cristã, como também mostra um amplo desconhecimento da própria lei que institui a levitas. Querer fazer de cristãos levitas ou ministros que fazem serviços levíticos é uma incoerência por qualquer ângulo que se aborda este aspecto. Além disso, esse princípio de linhagem genealógica também é muito significativa para compreender porque a ordem sacerdotal que Deus estabeleceu em Cristo é completamente dissociada da ordem de Arão. Quando o Filho de Deus veio ao mundo como Filho do Homem, nascido de mulher, com o nome Jesus e chamado de Cristo, adotado como filho por José para ter reconhecimento oficial diante da lei, não havia nenhuma possibilidade de ele vir a ser sacerdote da ordem de Arão, pois a sua descendência de mãe e por adoção de José era, em ambos os casos, da tribo de Judá. O fato da linhagem de Cristo ter sido associada à tribo de Judá é mais uma evidência irrefutável de que o Senhor Jesus nunca veio em carne ao mundo para a finalidade de ser sumo sacerdote, sacerdote ou levita na ordem de Arão, nem para tentar desbancar alguém desta ordem para tomar o lugar deles, e nem, ainda, para dar sequência à obra e à ordem iniciada em Arão. Considerando, então, que Cristo é da descendência de Judá no que tange ao seu nascimento como filho do homem e à sua adoção por parte de José. O Senhor Jesus tentar fazer parte da ordem de Arão seria ilegal entre o povo hebreu e diante da aliança que o povo tinha feito anteriormente com Deus. Apesar das pessoas nunca terem sido fiéis a Deus e nem à aliança que pediram para Deus estabelecer com elas. Cristo nasceu como filho do homem através de outra descendência e explicitamente é declarado ser de outra descendência que não a de Arão, conforme vemos abaixo. Hebreus 7, 13 até 14. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. O Senhor Jesus jamais foi enviado pelo Pai Celestial ao mundo para ser o grande sumo sacerdote da lei de Moisés ou da ordem de Arão, e que realizaria uma oferta de um animal perfeito para dar continuidade ao sacerdócio segundo a lei de Moisés. Pelo contrário, Cristo foi enviado por Deus para ser a oferta perfeita que libertaria o povo do pecado e, inclusive, da lei da ordem de Arão, pois pelo sacerdócio levítico, jamais alguém poderia alcançar a salvação, mas somente o conhecimento da condenação que viria sobre eles se permanecessem sujeitos a esta ordem. Ao Cristo nascer através da tribo de Judá, Deus mostrou que o Senhor Jesus não tinha qualquer vínculo de descendência com qualquer linhagem sacerdotal humana, pois a ninguém da linhagem de Judá havia sido atribuído qualquer atribuição sacerdotal segundo a ordem de Arão durante todos os séculos em que esta esteve em operação. Pelo fato de Cristo ter sido introduzido em carne no mundo através da linhagem de Judá, da qual ninguém prestou serviço ao altar de qualquer sacerdócio segundo a ordem de Arão, ele também estava livre para receber sua linhagem sacerdotal do céu segundo Melquisedeque, cujo perfil iremos expor mais detalhadamente no próximo capítulo. Vejamos abaixo mais um texto que nos mostra que Cristo não tinha qualquer vinculação com a sucessão da ordem de Arão, declarando-o, portanto, livre para a ordem sacerdotal que Deus estaria revelando mais diretamente a partir da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Hebreus 8, 1 até 6. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Em Cristo, tudo é diferente da ordem de Arão até porque Cristo nunca teve e nem poderia ter qualquer direito na ordem levítica, visto que não tinha as prerrogativas de nascimento para tal. Se Cristo tivesse um vínculo válido para ser sacerdote ou levita da ordem de Arão, também a validade do serviço sacerdotal ou levítico dele próprio teria sido revogada quando Deus revogou o primeiro sacerdócio e o declarou obsoleto. Se Cristo tivesse vindo para ser atuante no velho sacerdócio, ele teria vindo dos céus para ser removido juntamente com o que a partir do céu ele veio para remover. Algo totalmente incompatível e absurdo. Assim, compreender que Cristo não tem nada a ver com a linhagem de Arão é fundamental para aqueles que se associam à nova aliança em Cristo, pois nesta nova aliança não é aceita a manutenção de nenhum sumo sacerdote ou sacerdote segundo a ordem de Arão e também não há mais a necessidade de qualquer levita. Em Cristo, nenhum filho de Deus precisa chegar diante de Deus em lugar de outro filho de Deus. Cristo não somente não nasceu segundo a ordem de Arão, como também não tem nenhum vínculo de continuidade com esta antiga ordem e atualmente já revogada por Deus. Em Cristo, ou na ordem de Melquisedeque, Cristo é o único e eterno sumo sacerdote de todos e na qual cada filho de Deus é um sacerdote da sua própria vida em Cristo diante de Deus.